Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e juntamente com a Tayana Bruno trazemos para vocês mais uma edição do programa Viva a Voz.
E a ideia aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e de mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O programa Viva a Voz vai ao ar aqui na Rádio Assembleia toda terça-feira ao meio-dia e na TV Assembleia aos sábados às 18 horas. Sintonize pelas ondas do rádio 89,5 FM e pela TV Assembleia 30.1 em Cuiabá região e 9.2 no interior do estado.
E você também pode ouvir ou assistir esse programa quando achar melhor, acessando o nosso site, que é o www.radioassembleia.com, ou ainda acompanhar pelo YouTube da Rádio Assembleia de Mato Grosso. Temos também o nosso Instagram, por onde você fica atualizado, atualizada, sobre o dia a dia aqui da nossa programação. É só seguir por lá o @radioassembleiafm.
A Constituição Federal de 1988 assegura a todo cidadão o acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança e a outros direitos sociais descritos no artigo 6º. As pessoas em situação de rua, esses direitos são totalmente ou parcialmente negados.
No país, há mais de 365 mil pessoas em situação de rua, dentre as quais cerca de 4 mil vivendo em Mato Grosso, sendo quase a metade em Cuiabá. Essas pessoas não têm moradia, têm pouco acesso à saúde, vivem em insegurança alimentar e sofrem racismo e tantos outros preconceitos.
Um dos pontos em Cuiabá conhecidos por abrigar pessoas em situação de rua é o Beco do Candeeiro, lugar marcado por uma grave tragédia. Há 28 anos, três adolescentes foram executados naquela região: Adileu dos Santos, o Baby, de 12 anos, Edgar Rodrigues de Arruda, Indinho, de 15 anos, e Reginaldo Dias Magalhães, o Nado, de 16 anos. O único suspeito do crime foi inocentado por inconsistência de provas, deixando a dor e o sentimento de injustiça na memória dos familiares.
A ferida coletiva foi eternizada pela escultura feita pelo artista visual Jonas Correia, instalada na Praça Dona Eufrosina Huguinei de Matos, aos fundos da Igreja Senhor dos Passos, marcando a entrada do beco. A obra, realizada no mesmo ano da chacina, 1998, apresenta os três meninos desnutridos, dois com expressões de dor e medo e um aparentemente morto.
Em uma realidade sem segurança, sem moradia, sem garantia de alimentação adequada, não há como falar de saúde mental equilibrada.
Há mais de 10 anos, o projeto Psicanálise na Rua desenvolve um trabalho com quem vive nas ruas, transitoriamente, ofertando escuta psicanalítica. A esse projeto uniu-se o grupo de teatro Em Gira para oferecer oficinas de arte a essa população, para estabelecer vínculos e proporcionar um espaço aberto para que falem de si.
E para falar sobre o trabalho desenvolvido pelo projeto Psicanálise na Rua, conversamos com a psicanalista Adriana Rangel. Falamos também com o psicólogo e diretor de teatro André Elias Antunes, que compõe o grupo de teatro Em Gira, sobre a parceria voltada aos atendimentos às pessoas em situação de rua do Beco do Candeeiro.
Sejam bem-vindos, Adriana, André. Obrigada pela presença de vocês aqui no Viva Voz. Confesso que a gente vem tentando, né? Dar certo esse encontro por aqui há um tempo e para a gente...
Temática fundamental
e para a gente é razão de muita alegria mesmo. Bom, queria que a gente começasse falando justamente do projeto Psicanálise na Rua, professora Adriana. Como ele começou, que a senhora contextualizasse um pouco sobre a história desse projeto, como ele nasce, há quantos anos ele está em atividade?
Obrigada pela sua oportunidade. Gostei muito da introdução do programa. Parece que esse é um bom lugar para falar, porque é complexa essa construção desse trabalho, né? Ele iniciou como um projeto de doutorado. Eu acompanhei as primeiras idas a campo do que a gente chamava de programa antecessor ao serviço de assistência do consultório na rua. Teve um programa do governo federal que se voltava ao combate para as pessoas que estavam... A epidemia de crack que estava assolando o país. E era um programa de emergência e de modo experimental para ver como que era assistir a essas pessoas nas ruas. Porque era uma população que não chegava aos pontos de atendimento de saúde mental, aos CAPSs. Então, vamos atender essa população que precisa de atendimento e não chega nos pontos de atendimento. Vamos a eles. E eu acompanhei esse ano de trabalho com o consultório de rua. E a ideia que eu tinha como professora, psicóloga, analista, dentro de uma universidade completamente comprometida, né, com o sofrimento social, e assim entendo que uma universidade pública deve ser, né, ter uma vocação para se debruçar sobre os problemas do mundo, né, os problemas da nossa cidade. Eu fui acompanhando esse trabalho, iniciando ele, eu acreditava que o sofrimento dessa população, ele era um sofrimento ligado ao uso da droga. Eles sofriam porque eram usuários de drogas.
Eram dependentes.
Eles são dependentes de droga. O sofrimento deles é por causa da droga.
A droga que gera, né?
Como se a droga fosse condicionante também, né, dessa situação.
Sim, como se primeiro toda a população fosse homogeneamente usuárias de droga. E depois que eles estão na rua por causa da droga. E o sofrimento deles...
Como se a droga o tirasse de casa, do lar, da família, dos vínculos.
Exato.
Isso é
a droga
uma visão.
É o problema. E aí, escutando essa população, tudo se desmontou. Primeiro porque tinha uma quantidade bastante razoável, poderia dizer, da metade para um terço dessa população que não usava drogas.
Nenhuma ilícita.
Não eram dependentes de crack. Usavam álcool, alguns usavam medicações psiquiátricas, eram pacientes psiquiátricos.
Cigarro.
O tabagismo e o alcoolismo conviviam nesse território como convive em qualquer território desse país.
Considerando como drogas lícitas, né?
Sabe o que acabou acontecendo? Assim, a gente começa a desmontar a dimensão ideológica. Quando a gente se põe numa posição crítica a escutar quem sofre, todos os seus pré-conceitos, suas ideias anteriores à coisa, vai se desmantelando igual papel na água.
Se a causa não é a droga, deveria haver outras causas.
Pois é, aí o que a gente começa a ouvir é de que a vida é uma droga desde o início na vida dessas pessoas. Agora, não droga como substantivo, mas como adjetivo, né? Quer dizer, a vida empobrecida, a vida retirada de sua dignidade, a vida diante da quase inexistência da vida, porque são populações que convivem com o risco de morte desde o início.
Não só por subnutrição, risco de morte e de falta de segurança.
Violência em todos os níveis, da policial, da social, da desassistência. E eu fiquei tão comovida com o sofrimento dessa gente e que a gente começa a fazer conexões com CAPS, com Adalto Botelho, alguns pacientes.
Isso foi em que ano, mais ou menos?
2010. 2010, 2011, foi o início do meu doutorado. Foi no Rio que eu fiz. O Luciano Elia, que foi o meu orientador. Quando terminou o projeto, que foi só um ano, né, eu fiquei diante de... E agora, como é que eu faço laço com essa população? Porque a gente ia com uma Kombi, tudo bonitinho.
Estruturado.
Tinha o nutricionista, tinha o enfermeiro, o assistente social. Eles preenchiam um monte de ficha. Enquanto eles trabalhavam, eu ficava escutando. Estava fazendo outro trabalho, não estava comprometida com dados, com fazer classificações. Eu estava escutando um, outro, aquele outro, que retornavam para falar comigo às vezes eu nunca mais ouvia. Então, quando eu me dei conta...
Isso no Rio de Janeiro?
Não.
Aqui.
Já aqui?
Já pelo
aqui.
Projeto do governo federal que estava... associada à pesquisa.
É porque o mestrado teria... se deu num programa do Rio de Janeiro, programa de pós-graduação do Rio de Janeiro, mas a pesquisa era aqui,
eu
né?
Eu desenvolvi em Cuiabá. Aqui. Eu queria fazer um trabalho na minha cidade,
sim,
né? Então, assim, na parte dos créditos eu fiz no Rio, mas toda a pesquisa clínica foi desenvolvida em território.
Aplicação da pesquisa, né?
Começou com a escuta com o pessoal lá no, no, na rodoviária. Era um ponto do, do consultório naquele período. Foi a Mara Tondim, que era a coordenadora do CAPS Adolescer Municipal, CAPS AD, é, Adolescer, e que coordenou esse projeto. Maravilhoso, uma pessoa muito especial, me deu muito espaço. E eu comecei a me deparar com uma grande contradição diante do que eu escutava e do que eu acreditava. Toxicomania, dependência em drogas. E comecei estudando pela via da psicanálise o que, que isso queria dizer. Cheguei num conceito muito importante que é a compulsão. Quer dizer, tem uma dimensão de compulsão que pode ser endereçada às drogas ou ligada a boa parte dessa população? Tem, mas essa compulsão está também solta, livre e solta, fora dessa
população. Em outras manifestações. Ah,
sociais normais, como nós.
Temos de compra, de comida.
Quais aspectos sociais levaram essas pessoas a estarem nessa condição?
Na condição de compulsão, as drogas, uma droga específica, num território específico. Quando você começa a olhar o específico do, da, das condições e começa a fazer uma certa investigação fundamental, né, que faz parte da clínica psicossocial, de uma dimensão geracional desse sofrimento, porque é o sofrimento da mãe que era louca, do pai que foi para o garimpo e não voltou, do pai que foi assassinado na frente da criança, do, do, da mãe que foi estuprada quando menina, da irmã que foi estuprada. Você começa a ouvir
a violência
as
em casa,
da violência sexual, da violência em casa e da violência do entorno na vida dessas pessoas. É uma coisa que vai nos levando para uma Cuiabá que já não existe mais. Muita gente que morava lá, onde hoje é uma usina, morava lá, onde agora é agronegócio, morava lá, todo mundo desterritorializado. Famílias que em 3, 4 gerações perderam o que tinham,
referencial,
se tiveram de alguma coisa. E a gente começa a entender essa lógica do que é esse crescimento urbano que vai erguendo prédios e que vai tendo na cidade um monte de espaços ociosos onde ninguém mora e uma população que não tem onde morar. E você começa a observar a dimensão de raça que está colocada nessa estrutura social. E a dimensão histórica que a gente não pode negar. Nesses anos todos, depois do doutorado, fui fazer o meu pós-doc e trabalhei muito a decolonização, psicanálise e o pensamento decolonial na filosofia e me deparei com a dimensão histórica da colonização no Brasil. Quem são essa gente que está no beco do candeeiro? E por que, que eles estão assim hoje?
Se a causa não é a droga, né? Quais são as causas, né?
Pois é, a gente não pode negar que as causas são fundamentalmente políticas e sociais. Isso é uma política de Estado. Isso é, na verdade, essa negligência não é por acaso. Porque a gente vai dizer, nossa, mas essa pessoa, esse pessoal deveria estar sendo assistido pelo Estado. Eles estão sendo assistidos de alguma maneira. Eles estão sendo mal assistidos no sentido de que o recurso demora, é burocratizado, é muito precário. Depois a gente pode falar de muitas inúmeras precariedades. Mas quando eu parei de entender que essa precariedade era por acaso, eles não estavam vendo, eles não estavam percebendo, e entendi que eles estavam vendo, que eles estavam percebendo, e que isso é assim desde que o Brasil é Brasil.
Que há uma agência, né, nessa
negro,
decisão.
Que o sofrimento do negro, do pobre, nunca esteve na pauta das transformações sociais. Que isso sempre foi deixado de lado. E o que vai sendo empurrado para debaixo do tapete, um dia a gente não tem mais como esconder. Existem lugares no mundo e no Brasil onde essa população está saindo de debaixo do tapete porque não tem mais tapete que recubra e que nos engane mais. De
o
que
crescimento
isso não é um problema
de população,
de todos nós.
De população de rua é um crescimento exponencial, né?
Depois da pandemia foi uma coisa vertiginosa, né? Assim, uma coisa impressionante, um nível de crescimento que nos assusta, né?
E a questão dos refugiados, né? das violências, das guerras que vêm agravando.
Legal você falar dos refugiados, porque eu usei esse significante, refugiados, para designar essa população como os refugiados de seu próprio país.
Numa perspectiva de guerra civil.
Mas quando a gente está falando em refugiados, são normalmente os haitianos, venezuelanos.
Os estrangeiros, né?
Os estrangeiros, mas
em outra
são os
nação. Dentro do seu território.
Do nosso próprio país.
Sim.
Isso é uma obscenidade ou não é? Eu estou doida ou esse mundo precisa de mudar? Nós estamos diante de coisas que caíram para mim, assim, uma verdade escandalosa. E a gente faz o que com isso? Porque a gente tem que, no mínimo, deixar de ser hipócrita. Principalmente alguém que está no lugar onde eu estive.
A partir do momento do acesso à informação, né? Agora eu já sei. E o que eu faço com o que eu sei?
A gente precisa de conscientizar. Precisa de fazer a psicanálise chegar como instrumento que faz furo na ideologia, como a gente usou essa frase, esse slogan, né? No Psicanálise na Rua, no nosso colóquio. Porque quando a gente começa a escutar um a um, a gente entra em contato com a verdade do sujeito, seu sofrimento real, sua miséria histórica e uma injustiça que está na base de todo esse sofrimento. Uma injustiça social que está sendo reeditada a cada geração.
Então, esse episódio da chacina do Beco do Candeeiro é muito simbólica dessa agência, inclusive, do Estado diretamente, se a gente chega, né, a esse termo mais específico, já que o principal suspeito também era um agente do Estado, né, um policial.
Aposentado. Era o principal suspeito a partir da
porque, em tese, os meninos estariam incomodando a ordem perfeita ali do comércio local, né? Enfim.
É, então a gente tem um exemplo
que é uma
claro
repetição,
de que seria,
né? O que vivemos de lá até aqui como sociedade, que nos faz ainda alimentar como sociedade, infelizmente, circunstâncias muito parecidas, né?
De violência institucional, né? De
violência institucional,
inclusive,
e
né? Assim, quando
de segregação,
gente...
né?
Sim. Inclusive, né, Adriana, quando você fala dessa assistência, né, que existe, mas que é precária, né, tem uma presença de uma política pública que não é assim precária, né, que é constante, né, e acontece frequentemente, inclusive, quando a gente está lá, né, de chegar assim, a polícia fortemente armada, né.
Ou seja, existe política pública atuando, sim, que seria de segurança, só que a segurança contra eles.
É isso que é importante. Quando eu consegui compreender que não era uma pouca clareza sobre o fenômeno e que era, na verdade, uma política de extermínio, uma política de maltrato.
O ápice do que é possível de segregação de algum grupo social, né?
Ou seja, a palavra refugiados é muito boa, porque ela traz exatamente esse não lugar onde essa população, mesmo sendo brasileira, como você leu a nossa Constituição, tendo que estar a salvo, aguardada pela nossa Constituição, está aí sendo tratada como se fosse... Nem sei o quê.
A exceção.
Está abaixo da condição, tá abaixo
além
da
de
condição
criminosos,
de
né? Além de criminosos, que seria o lugar que você retira apenas o direito à liberdade, né? Porque os criminosos, eles perdem apenas o direito à liberdade, não de saúde, de educação,
serem
de
direitos,
né?
Políticos, violentados, torturados,
direito de viver também, né?
Sim, é. Não, os outros direitos, por mais que de repente os encarcerados sofram algumas coisas, não seria essa a perspectiva de perda de direitos, de retirar direitos. E para eles perdem todos esses, né? Eles têm acesso a alguns deles.
Perdem o direito à humanidade, né?
É isso. Ficam numa condição de vida nua, como diz o Agamben, que é um filósofo que estuda bem essa população que está na condição de refugiado. A vida nua, vida sem direitos, uma vida matável. E essa é a nossa população em trajetória de rua. Essa é a população periférica do Brasil, nas favelas, nas condições de moradia precária. A polícia não bate na porta com mandato, ela arromba a porta e metralha. Ela não quer saber quem está dentro de casa. Ela mata quem tiver pela frente. A gente tem visto isso nos noticiários. E o que, do que eles sofrem? Então, a pergunta que eu me perguntava lá no início,
lá no começo.
Qual é o sofrimento deles? O sofrimento deles é com a segregação e a violência. Esse é o sofrimento enlouquecedor, adoecedor e que está na base daquilo que a pessoa precisa de sanear minimamente e por isso a droga. A droga vem como uma necessidade de se entorpecer frente a essa violência brutal. Porque não pode existir violência mais brutal do que você ser colocado numa condição onde você não é humano. Qualquer coisa pode te acontecer. E acontece. As piores coisas. Desde a mais tenra infância.
Professora, em que momento, então, tornou-se esse coletivo? Assim, você foi para a rua, você se aproximou, você ouviu e falou assim, não, a partir de agora eu vou formatar como um projeto e vou buscar parceiros para desenvolver algum processo mais de método, diretamente, sem estar vinculado a um programa institucional, um programa universitário.
É, foi exatamente nessa passagem, né, do final do doutorado, porque o doutorado é um período de estudos. E quando termina o doutorado, nasce o projeto Psicanálise na Rua como projeto de pesquisa e extensão no Beco do Candeeiro. Então, esse foi, ao longo dos últimos 10 anos, o meu nicho na Universidade Federal do Mato Grosso. Me aposentei agora em abril. Mas o projeto segue. Segue porque ele é vivo, ele é um espaço de clínica e... Quando você cuida de pessoas, você não se aposenta. Não existe isso. As pessoas chamam por você, você é demandado no lugar. São situações que eu não pude mesmo, aposentada, deixar o campo. Só que os jovens estão chegando, graças a Deus.
Existe o vínculo também, né, professora?
O vínculo, com certeza, querida. É disso que a gente está falando, quando a gente fala que a gente não pode virar as costas, né?
Ele segue como um programa de extensão da UFMT? Existem estudantes de psicologia? Como ele se formata?
Ele se formatou como um projeto de extensão nos últimos 10 anos. Concluímos a carreira e o projeto com o terceiro colóquio. Lindo, temos muito material aí de fotografia e tudo. Lotado o nosso auditório, foi maravilhoso, né?
Inclusive deve sair uma produção escrita,
uma,
né?
Uma produção escrita, nós estamos, né, produzindo um material que vieram analistas do Rio também dialogar conosco. Foi muito maravilhoso, Rosana, pacientes falando do período da recuperação. Só que eu fiz uma janela. Você me fez uma pergunta e eu preciso contar coisas nesse caminho, assim, que foi entre o término do início da pesquisa com o pessoal do consultório na rua e o nascimento do Psicanálise na Rua. Porque o Luciano Elia me disse, e agora? Como é que você vai voltar para a clínica? Eu falei, Luciano, eu não sei, não tenho noção de aonde, como que eu vou chegar lá atrás da rodoviária sozinha, entendeu? Não tenho mais todo essa proteção que eu tinha, a Kombi e os colegas. E ele falou, não sei, você vai ter que se vira. E agora, né? Eu comecei a andar pelo centro histórico, atrás de onde eles se agrupavam, observando. E conversando com Gabi, que é minha filha, ela é arquiteta de formação, mas ela trabalha no IFAM, com patrimônio histórico.
Ali do lado.
É, e ela tem uma relação muito forte com o centro histórico. Hoje ela já é psicanalista também, porque ela se tornou a partir do projeto, porque eu comecei a envolver ela. Filha, eu preciso de saber isso e aquilo. Ela, mãe, tem uma escultura lá no centro histórico que foi feita em uma chacina, assim, assado. Você tá... Não, não sabia. Fui saber da chacina, descobri a escultura do Jonas, e eu falei, meu Deus, é aqui que eu tenho que ficar.
Ela é muito potente.
Eu já tinha ouvido falar do Beco do Candeeiro no CAPS AD. Um paciente falou que caiu no Beco do Candeeiro e o cachorro lambeu a cara dele. E eu fiquei com o Beco do Candeeiro. Beco do Candeeiro, onde que é isso? De repente eu descobri a escultura, a história da chacina e o Beco do Candeeiro. É chamada na nossa Cracolândia, no Centro Histórico. Eu falei, encontrei o lugar, né? Agora fui ao encontro do Jonas. Falei, Jonas, quando eu encontrei a escultura, eu chorei diante da escultura. Eu chorei, porque ele é um grande escultor.
Ele é um grande escultor. É. A escultura dele da Estátua da Justiça na Praça da República é incrível.
Aquela justiça.
Ela tem várias camadas de debate, né? Sentada em cima de encarcerados.
É muito forte.
É muito forte
ele
mesmo.
Ele tem uma crítica social, né? E ele é uma pessoa maravilhosa. Aí eu conheci Jonas e falei, rapaz, eu tô assim, totalmente tocada pela sua obra, pelo seu trabalho, e eu quero fazer um trabalho com a população do Beco do Candeeiro. Eu vou montar um projeto de extensão. Ele falou, uai, vamos lá. Falei, vamos lá como? Como assim? Ele falou, uai, você leva um chá e um bolo, um chacobolo, eu levo papelão e tinta, e a gente faz eu te apresento a meninada.
Fantástico. Que ele já tinha uma relação com eles.
Profunda, uhum. Porque quando ele fez a escultura, ele fez com essa meninada toda no entorno. E ele é um homem...
Uma grande denúncia que permanece, né?
Ele tinha uma relação com cada uma dessas pessoas que estavam ali na chacina. Ele viveu essa dor. Senão não poderia ter feito a escultura que fez, né? E aí eu falei... Verdade, assim? Ele falou, depois você põe no papel, vamos lá. Eu falei, então vamos lá. Preparei os bolos, preparei um chá e fomos pro Beco. Com papelão e tinta. No dia, o Luciano Elia estava aqui, porque ele dá um seminário mensal para nós. E ele estava aí, o Luciano Elia foi, Gabriela foi. Tem umas fotos do dia que iniciou o projeto no território. Aí foi uma noite com chá com bolo. E ele me apresentou o Negro Drama, o Chumbinho, as meninas do funk. Eu conheci uns 5 garotos daquela circulação. E aí eu falei, bom, eu tenho que continuar vindo. Ele abriu a porta, agora eu tenho que sustentar. E aí eu tinha que sustentar minha presença toda semana no Beco, no mesmo horário daquele primeiro encontro. Uhum. E aí eu passei um período inicialmente sozinha, porque eu ia para lá de noite, eu ia lá no entardecer, e ficava até umas 10h30, 11 horas, e fui descobrindo aquele centro.
E você sentava do lado e puxava uma conversa?
Eu levava uma garrafa com chá.
Como era esse
escultor? Com água, levava papelão, assim, uma caixa de papelão que depois eu abria, levava os alimentos, normalmente era bolacha, algumas frutas que eu tinha, botava assim em cima do papelão, sentava ali do lado e ficava esperando eles, igual esperando que eles falavam, é para dar?
Pode comer, tá vendendo, pode pegar?
Você está vendendo? Eu falei, não, eu tô oferecendo, senta aí, vamos conversar. E assim a coisa começou a girar, começaram a me esperar, e aí isso era um acontecimento, defendi o doutorado e sustentei minha presença lá, e acabei tendo a simpatia da defensoria, que chegou mais ou menos um ano e pouco depois, e queria conhecer quem atendia a população de rua. E muitas pessoas atendiam, mas ninguém fazia vínculo. Chegavam com a marmita, com o cobertor, entregavam coisas para eles, mas não sabia nome, não conhecia história, e eu conhecia. Então, ali foi o ponto de causa, de início, do trabalho de formação do movimento de população de rua. Trabalhávamos juntas, a Rosana na dimensão jurídica e eu na dimensão clínica política no território. Ganhamos
Rosana
simpatia.
Leite?
Rosana... gente, falei o nome dela. Monteiro. E agora ela não está mais nessa pauta da população de rua, mas ela ainda é uma parceira.
E a senhora falava que ela, inclusive, trouxe formação, informações para a organização da população de rua. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque agora tem música aqui no Viva Voz. Tem música para a gente falar sobre o tema do dia, viver o tema do dia de outra forma, com indicação dos nossos convidados. Vamos de Festa de Umbanda, indicação do André. É isso.
Martinho da Vila, que é para fazer um convite, a gente vai falar mais sobre isso, sobre a importância da espiritualidade nesse processo.
Solta aí pra gente.
O sino da igrejinha faz Belém bem blam. O sino da igrejinha faz Belém bem blam. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Foi corre, gira que o Ogum mandou.
Seu tranca-rua que é dono da gira. Foi corre, gira que o Ogum mandou.
O sino da igrejinha faz beleza. Tem pena dele, Benedito tem a dó. Ele é filho de Zambio, São Benedito tem a dó.
Tem pena dele, Benedito tem a dó. Ele é filho de Zambio, São Benedito tem a dó. Tem pena dele, ó Zambio tem a dó. Ele é filho de Zambio, ó Zambio tem a dó.
Tem pena dele. Nanã, tem a dó. Ele é filho de Zâmbio. Nanã, tem a dó.
Tem pena dele, ó Zâmbio, tem a dó. Ele é filho de Zâmbio, ó Zâmbio, tem a dó.
Tem pena dele. Na mata da Jurema que eu vi o caboclo bragar. Quiô, 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 que era. Sua mata está em festa, saravá, seus sete flechas, que ele é rei da floresta.
Quiô, 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 que era.
Sua mata está em festa, saravá, seu mata virgem, que ele é rei da floresta.
Quiô, 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 que era.
Sua mata está em festa, saravá, seu cachoeira, que ele é rei da floresta.
Quem está acompanhando o programa Viva Voz pela rádio, acabamos de ouvir Festa de Umbanda, de Martinho da Vila. Pelo YouTube, seguimos com o nosso bate-papo. Na edição de hoje, conversamos com a psicanalista Adriana Rangel, do projeto Psicanálise na Rua, e com André Elias Antunes, psicólogo e diretor do grupo de teatro Engira, sobre atendimento das pessoas em situação de rua em Cuiabá com escuta qualificada. Vamos voltar falando um pouquinho com o André, né?
Vamos lá. A professora estava falando das parcerias antes, né? Que vieram junto ao projeto Psicanálise na Rua, e André é um dos parceiros.
Porque uma forma de escuta é a arte. A arte também é para escutar, também é para criar vínculos. Você pode falar para a gente, André, como que foi essa aproximação do Teatro Engira e já como parceiros, né, como integrantes do Psicanálise na Rua, que trabalho que pode ser desenvolvido? Conta um pouquinho dessa...
Assim, eu já tenho uma relação, né, com a política de saúde mental, álcool e outras drogas já de 10 anos também, só que num outro contexto, né? É, de trabalhar em CAPS-AT, né, e tudo mais. É, mas essa aproximação do Engira com psicanálise na rua aconteceu no segundo semestre do ano passado, né, que foi quando o psicanálise na rua comemorou os 10 anos, né, os 10 anos do psicanálise na rua. E aí o Cristóvão, né, que é também, né, um parceiro já de, já tem tempo do psicanálise na rua, nos chamou, ele nos convidou. E
só para identificar, Cristóvão Luiz, isso, que desenvolve o projeto Rota da Ancestralidade, já participou aqui do nosso programa por duas edições, uma sobre Rota da Ancestralidade, outro compondo a equipe de lavagem das escadarias do
Rosário. Maravilhoso, amigo. Nossa, maravilhoso, amigo nosso, demais, né? A aproximação com a cultura foi fundamental no território, sim, né?
E aí o Cristóvão, ele também já nos conhece tem um tempo, né? Desde que a gente começou o Engira, né? Aliás, na verdade, já conheço o Cristóvão desde outros carnavais, né? Antes mesmo do Engira, né? Mas o Engira é um grupo que começou falando sobre temáticas relacionadas às religiões de matriz africana, etc. e tal. E o nosso primeiro espetáculo é um espetáculo chamado Quantas Estrelas Tem no Céu, que fala sobre o último dia de vida de uma preta velha benzedeira, né? E aí
Eu já assisti 3 vezes, tá?
De chorar, de lindo.
Lindo, a gente sai Camila se sentindo abençoados, bom, todo axé, vai embora pra casa depois de uma vivência de arte, né?
E aí o Cristóvão falou assim: vocês não querem levar alguma coisa para apresentar nos 10 anos do psicanálise na rua, né? E aí a gente resolveu levar um trechinho adaptado de Quantas Estrelas Tem no Céu, né? E foi uma experiência muito interessante, né? A Camila de Campos, que é a atriz que faz interpreta essa preta velha, fez a cena. E ela é muito, assim, uma atriz muito orgânica, assim, né? Então ela fez todo um trabalho, assim, toda uma interação, inclusive com a escultura, etc., né? Ela realmente adaptou mesmo a cena para aquele espaço, né? E aí, foi até um momento, assim, que depois veio até um senhor falar, né? Sobre dizer assim, olha, eu estava naquela noite, enfim, da chacina, enfim. Foi um dia bem interessante esse dia. E a gente seguiu conversando, né? A gente seguiu conversando sobre isso. E aí eu falei para a Gabriela assim, a Camila, né, propôs uma oficina de uma aula de dança afro no Beco do Candeeiro, né? Porque ela também é professora de dança afro-brasileira, né? E aí ela propôs essa aula lá que aconteceu, né? Depois eu disse assim, por que não, né, a gente tentar fazer algo de teatro também, né? E continuo, fomos. A oficina em si de teatro ainda não rolou, porque também a gente vai sentindo ali na relação com eles o que vai rolando, né?
Então, assim, dessas vivências artísticas, isso, que podem ser múltiplas, né?
Isso, exatamente. Então,
disponibilidade do momento, se há um interesse, um engajamento para aquela específica.
Isso, eu vejo também que o teatro, ele exige também uma certa continuidade, talvez, que a gente nem sempre tem na rua, né? Uma certa continuidade que a gente nem sempre tem na rua. Mas tem outras questões também, né? O teatro exige também uma certa exposição de si um pouco maior, que às vezes eles não, nem sempre eles estão dispostos a essa a essa exposição, porque há também, né, a gente começou, a Adriana começou falando sobre as violências, sobre as, então há também muitas desconfianças, né, etc. Mas uma coisa que a gente percebe...
O exercício de vínculo, né? De como se vincular.
Às vezes de se sentir vulnerável de outra forma, né?
É isso, diante de tanto de captação de imagem, quanto de eles estarem muito... Se eles se tornam muito visíveis, isso é um perigo para eles. Porque a violência policial, ela vai em cima desses corpos. Eles sofrem diariamente... violência da polícia. Às vezes, duas vezes por dia. Eles são massacrados mesmo assim. Uhum. Eles entram no beco para bater neles. Então, eles têm medo de se expor demais.
E entre essas agências também do poder público, a gente pôde testemunhar também no último Viva Voz, mais outra, né, que é uma atualização da arquitetura hostil, né, que é essa poda das árvores, onde as pessoas podem minimamente ter um conforto térmico em uma cidade como Cuiabá. E ali, justamente no Beco do Candeeiro, assim que a nossa entrevistada saiu, ela mandou uma mensagem com a foto que ela tinha recebido, com a denúncia de, mais uma vez, a poda radical daquela árvore que fica ali no fundo da igreja do Senhor dos Passos, né, ali na entrada do beco.
Inclusive,
na praça, né, da escultura.
Eu não tenho tanto conhecimento.
Já é a segunda árvore, a outra eles arrancaram.
Arrancar.
Tinha uma bem perto da escultura. Era uma árvore frondosa.
Sim,
que produzia uma grande sombra.
E que ali havia muitas reuniões, né? O pessoal fazia roda de capoeira ali.
Eles arrancaram essa árvore. E agora podaram no toco a outra.
Hip hop.
Há que se questionar, inclusive, se essa poda ela é legal até, né? Porque...
Tem que questionar quem autoriza, né? Foi a temática quando a gente falou sobre a arborização urbana, é justamente... Uhum. Esse compromisso ambiental de quem autoriza, quem executa.
A fragilidade da justificativa e da permissão, né, do poder público para essas podas. Porque às vezes a justificativa é, por exemplo, do trabalho da companhia de energia elétrica.
Fiação,
às vezes,
né?
É uma questão de segurança ali do entorno. E nesse caso, parece que foi essa a justificativa de um pedido ali do entorno, né, de comerciantes, de pessoas dali. Enfim, então um questionamento da sociedade que precisa acontecer é se esses argumentos são válidos, né, para que...
O que uma árvore pode gerar de risco? Uhum. A árvore, no caso.
Parece que o risco, na verdade, o risco tem a ver com outra coisa, né? E aí me ocorre aquela música, né, do Chico Buarque, né, Apesar de Você, né? Porque, assim, o pessoal se incomoda, né? Se incomoda com a reunião, se incomoda com alguém, se incomoda com a capoeira, né? Se incomoda, ou mesmo com eles ali reunidos embaixo de uma árvore, né?
Que é o processo de não enxergar como humano, né? Não é humano, é o quê? É criminoso? É risco? Se não é humano... Onde que está na relação de medo da sociedade, né?
Pois é. E aí o teatro, assim, diante de tudo isso, desses temores, assim, ele ainda não rolou. Mas eu acho que ele pode rolar. Eu acho que ele pode acontecer. Mas o que tem acontecido mesmo, assim, toda segunda-feira, é a música, né? É a música, né?
Por isso a indicação que você fez também.
Aham, exatamente. Essa indicação desse ponto cantado, né? É porque tem essa música tem sido cantada, né? Esse ponto tem sido cantado por eles recorrentemente, né? O sino da igrejinha faz belém, blém, blum. E é interessante que além desse, essa segunda-feira, por exemplo, eles cantaram isso, e aí um deles falou assim, bom, então agora podemos começar os trabalhos.
Né? Se fosse uma abertura de um encontro religioso, uma bênção.
Então agora que cantamos para Exu, podemos começar os trabalhos.
Abrir os caminhos.
Agora eu quero falar uma coisa, porque isso dá uma conexão com o que eu estava dizendo, dessa ancestralidade africana. O terreiro sempre foi um espaço de resistência política e de resistência cultural, né? E essa população, ela foi tirado dela tudo, né? Porque elas foram evangelizadas, né? E eu me lembro de um dilema ético do Nego Drama falando comigo pela cadeia, da cadeia. E ele dizia para mim de que ele está sendo obrigado a virar protestante, porque dentro da cadeia os evangélicos, os protestantes, eles ficavam numa ala melhor.
Mais segura. Uhum.
Senão ele estava lascado. Aí ele falou, será que Exu vai me...
E perdoar.
Vai me perdoar por eu virar evangélico. Ele estava diante de um dilema ético. E essa dimensão do dilema ético e da culpa é uma coisa muito forte nessa população. Porque tudo sempre disse para eles que eles estão errados. A droga sempre é coisa do demônio. Está tudo sempre associado ao pior do mundo. Inclusive a palavra negro e a negritude e tudo isso a gente
historicamente sabe. E a culpa sabe. Da própria condição, né?
Uhum. A culpa
é vergonha.
Numa sociedade meritocrata, eles são fracassados, né?
Exato.
Tem culpa de ser fracassado. Não teve oportunidade, mas sente culpa por não ter tido oportunidade.
Exatamente. Uhum. E porque, na verdade, tudo passa como se não fosse falta de oportunidade, fosse eles que não souberam pegar a oportunidade.
Eles que não quiseram trabalhar,
o cavalo
eles que
passou
não quiseram,
selado.
Não quiseram
sempre
estudar.
Foram fracos,
é
né? Diante de tudo que aconteceu, eles tinham que ter outro
superar.
Comportamento.
Superar.
Lógica da superação.
Né? Ter resiliência.
Que e conquistar, né? Ter o mérito, né? E conquistar.
Uhum. É. Então, assim, cultura. E resgate da religiosidade africana, da religiosidade afro-brasileira, resgate da cultura toda popular, as músicas, a capoeira, o samba de roda, a dimensão coletiva de virar, fazer roda em torno de uma questão, tudo isso é muito combatido, porque isso é cultura preta na raiz. E isso é identificado como o que deve ser eliminado.
E você, inclusive, falou em algum momento sobre a percepção, né, a perspectiva decolonial, né? Ou seja, de repente, ter esse resgate afro-brasileiro também vai devolver, né, corrigir essas questões coloniais.
Perfeito. Você fez a leitura exata. É disso que se trata. Então, a gente reverencia, sim, toda a cultura afro-brasileira. A gente tem, em relação à religiosidade afro-brasileira, o maior respeito. Eu nem sou uma pessoa religiosa, mas eu tenho, diante dessa religião, a percepção do valor histórico, sabe? Do valor político de sustentar essa dimensão discursivamente na cidade, sabe? As cidades estão evangelizadas. Nós estamos com uma forte presença de um pensamento neopentecostal, tomando conta das relações sociais. Não tenho nada contra o neopentecostalismo, mas eu acho que nós somos brasileiros e sempre temos um projeto religioso que é da ordem digamos assim, do direito de cada um ter a sua religião. Essa dimensão opressiva que muitas vezes as comunidades terapêuticas sustentam como prática de cura, nós consideramos que ela é um contrassenso no sentido da saúde mental. Isso não é um projeto de cura, isso é um projeto de disciplinar corpos. É um projeto de adoecimento psíquico, na realidade. Porque você negar a sua raiz, a sua cultura e a sua história, não pode prestar para ninguém. Porque
não pode ser um caminho de saúde mental.
Claro que não. A gente precisa de bem dizer o que foi para poder ter futuro para frente. A gente pode ter a nossa errância, nossos tropeços, mas é só reconhecendo eles e podendo bem dizer cada passo, mesmo que torto, que a gente dá na vida, que a gente pode seguir em frente. Não é que você pode negar a um sujeito a sua história, a sua memória. Você nega o sujeito, né?
Felizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente antes queria saber, nessa semana dos 28 anos da chacina do Beco do Candeeiro, se haverá alguma programação específica ali no território, como será?
Será? Estamos fazendo uma festa junina linda nessa sexta-feira. Conta aí.
No dia 10, né?
No dia 10, que é justamente o dia da chacina.
Sim, nós estamos preparando uma festa julina. Foi definido o horário que ela deve começar?
Deve começar como nossos dias, né? De finalzinho de tarde, 6 horas, e lá vamos, para dentro.
E já começamos a preparar, inclusive, né? Já levamos, inclusive, material para fazer banderola. Fizemos junto com o pessoal lá do, lá do Beco, etc., né? E é isso. É, a gente está preparando aí essa... Esta festa.
Celebração da vida, da cultura, né, popular.
Dia 10, popular. Sexta-feira. Isso. É só chegar, a gente pode ir.
Festa
pode.
De santo, venham. Sim.
A gente vai a todas.
Assim, todos, né? Não. O que o pessoal chama, a gente vai, gente. A gente não perde nenhuma.
Esperando vocês, sem falta.
Sim, sexta-feira à noite.
Inclusive, assim, quem quiser também ajudar a organizar...
Levar também um bolo de milho, né? É. Não uns potes, é. Uns potes de paçoca, por isso. Favor. É só comprar a paçoca.
Nossa,
tá fácil, não precisa fazer...
Maravilhoso.
Eu não tenho condições de fazer pamonha nem curau, mas passar
é
no mercado
elaborado.
E comprar a paçoca, a gente dá... Pede moleque, a gente dá um jeito.
É. Pede moleque com o povo da rua não faz muito sucesso. A paçoca não cai melhor. Eles têm muitas dores de dente.
Gente, olha que importante. Esses essa perspectiva.
Muitos nem têm dente, inclusive.
Muitos nem têm dente. Então, assim, o que é mais macio. Uhum. E eles gostam muito de refri também. Refrigerantes chega a...
Sucesso.
Nossa, eu também gosto, todo mundo gosta.
Quem não, gente?
Quem não,
gente?
Gosta, sim, gosta, refrescante. Ué,
surpreendente.
Impressionante.
São pessoas como nós.
Olha, eles são pessoas que têm paladar.
Aliás, surpresas a gente tem muitas, né? Surpresas lá no Beco a gente tem muitas. Só um comentário rápido. Uma das surpresas é que, além desse ponto cantado de Exu, uma música que tem se repetido às segundas-feiras tem sido Hilarie.
Olha só.
É a Xuxa.
A Xuxa Meneghel. Uhum,
exatamente.
Todos somos baixinhos.
Não, gente. Ver como estamos mesmo todos unidos.
Acho que a Tayana vai convidar.
E convidar para as considerações finais, não é? Por favor, professora, vamos começar pela senhora.
Ah, então, as considerações nunca são finais, são sempre considerações.
De trajetória, né?
Eu acho que é assim, né? Eu me aposentei, mas esse trabalho segue. É um trabalho que está aberto no sentido de que a gente acolhe quem tem essa perspectiva político-clínica de trabalho com a população de rua. Nós somos um coletivo aberto e crítico e estamos aí todas as segundas à noite no Beco. Então, venham estar conosco, quem tiver interesse. A gente tem uma relação próxima da psicanálise do Laço Analítico, que é a minha escola de psicanálise, então a gente também tem os seminários, os espaços de estudo e discussão, porque a gente precisa de manter essa palavra psicanálise num bom lugar no mundo hoje, porque ela está sendo usada de um modo muito aleatório e conectada com pensamentos cristãos, pensamentos capitalistas, e é bem importante a gente situar a psicanálise no seu devido lugar. É um método clínico de trabalho para se acessar o inconsciente e fazer a leitura do que está ali recalcado, mas determinando em nós muitas coisas. Ela funciona para qualquer pessoa, desde que ela queira se submeter à psicanálise e ela estabeleça um laço afetivo com aquele que vai escutar. Isso transforma vidas. A gente está vendo isso acontecer. Isso é maravilhoso. Isso precisa de seguir. Eu faço um agradecimento muito grande a essa parceria que é recente, mas parece que, já conheço esses dois de outros carnavais, não sei nem de quantos, mas tem uma intimidade no trabalho, nesse pouco tempo juntos, que é isso. As coisas vão se sucedendo. Muito obrigada por esse momento. Foi muito agradável estar com vocês.
Nós é que agradecemos. André.
É, que dizer, né?
Inclusive, eu queria te convidar para, no seu momento, você tinha falado que a música é como se abrisse o ritual, né? Falasse desse pós-ritual, né? Pós-música, desse momento, nessas suas considerações.
Desse pós? Eu acho que depois do pós, né? Depois que se abre... Depois que se abre
os caminhos,
etc. e tal, também abre campo para fala, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem visto, inclusive, É, também que outro que leva o violão também é o Vinícius Pulquério, né? É, que, é, inclusive, essa semana teve até Carrom além do violão. Né? Mas, assim, é, é, isso abre caminho para para mais falar, né? E mais falar pela música também, né? Mas também mais falar também de uma outra forma, né? Porque... na segunda passada eu cheguei e um deles começou a puxar uma música dos Racionais, né? E aí ele puxa essa música e em seguida ele vem me ajudar a fazer Banderola, né? Em seguida ele vem me ajudar a fazer Banderola e aí ele diz assim: sabe um daqueles meninos ali? Era meu primo, apontando para
escultura. Pra escultura.
Nossa, que forte.
E aí ele começa a falar de outras violências e outras violências e outras mortes e outras perdas. Enfim, bom, mas eu sigo um bom tempo escutando ele nesse dia, né? Então eu acho que é isso, assim. A gente comete o sacrilégio, digamos assim, de abrir uma gira que não fecha, né? E eu acho que é isso mesmo que a gente quer, abrir uma gira que continua girando e que continua produzindo efeitos depois, né? Eu achei que essa pergunta que você fez foi muito, muito bacana, né? Porque me permitiu pensar isso, né? Obrigado.
É outra gira, né?
E continua girando. Arroba psicanálise na rua no Instagram?
Aham. Uhum.
Tem underline? Eu não consegui lembrar.
Não, acho que não.
Acho que não.
E temos também Teatro em Gira.
Isso, arroba Teatro em Gira.
Em Gira, E-N de navio.
E-N.
Traço Gira.
Traço.
Mas não no Instagram, acho que no Instagram não.
Não. Não, esse traço é só na logo mesmo. Esse traço é só na logo. Não, mas o arroba é tudo junto. Teatro em Gira. Teatro em Gira, é isso. E-N-G-I-R-A.
Perfeito.
Vamos agradecer, né?
Tudo bem.
Nesta edição, conversamos com a psicanalista Adriana Rangel, do projeto Psicanálise na Rua, e com André Elias Antunes, psicólogo e diretor do grupo de teatro Em Gira, sobre o atendimento das pessoas em situação de rua em Cuiabá, e mais especificamente no Beco do Candeeiro, com escuta qualificada.
O programa Viva Voz é gravado aqui no estúdio Clenon Alves da Rádio Assembleia. Tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno. Operador de áudio foi Felipe do Mato. Operador de vídeo, Jonathan Souza. Editor de vídeo, Felipe Malvese. A gerente de jornalismo da Rádio Assembleia é Laís Costa Marques. O gerente administrativo é Eduardo Ferreira. O coordenador é o Jimmy Oliveira. O superintendente é o José Marques. E temos também a gerente de jornalismo da TV Assembleia, que é a Francesca Bogo. O superintendente é o Jaime Neto. E o secretário de comunicação social da Assembleia Legislativa é Henrique Santos.
Para quem está nos assistindo pela TV Assembleia ou pelo YouTube, nosso Até Breve. Para quem nos ouve pela Rádio Assembleia, vamos terminar com mais uma música, mais uma indicação aqui para sintonizar com essa espiritualidade proposta pelos nossos entrevistados, Jorge da Capadócia, na versão de Caetano Veloso.
Até a próxima.
Até mais.
Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge,
salve Jorge, salve Jorge.